Diz assim, Mateus 6, a partir do 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Te pedimos, ó Deus, que continue, ó Deus, a falar nos nossos corações, ó Pai. Esteja presente, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Esteja presente, ó Pai, aqui e agora, ó Pai. Tira tudo aquilo, Deus, que possa tirar a nossa atenção da tua palavra e da tua mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Alguém aqui nunca tinha ouvido falando na oração do Pai Nosso? Acho que grande parte das pessoas, até uma pessoa que não é religiosa, então, uma pessoa que não é cristã já ouviu em algum momento da sua vida a oração do Pai Nosso. Alguns até colocam a oração do Pai Nosso como uma reza, né? Então, e ela, infelizmente, ela é lembrada de uma maneira muito ruim, digamos assim. E ela é colocada em prática de uma maneira pior ainda, que nega totalmente as orientações de que Jesus faz aqui para os seus discípulos de como eles deveriam orar. Só para você lembrar um pouco do Sermão do Monte, que se inicia lá no capítulo número 5, a gente dividiu esse Sermão do Monte em várias séries que a gente tem feito aqui na igreja. A primeira a gente chamou de Legado, aonde a gente viu ali as bem-aventuranças, as características de um discípulo verdadeiro, de um discípulo de Jesus. Não esqueça que o Sermão do Monte, apesar de Jesus ter vários seguidores, pessoas que iam até onde ele se dirigia e aonde ele se colocava para pregar, mas esse sermão Jesus está pregando para aqueles que são seus seguidores, que são seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e começa a pregar esse sermão para eles. Ele mostra para os seus discípulos quais são as características de um cristão verdadeiro. Depois a gente chamou a outra série de Contra o Fluxo, porque o Sermão do Monte começa a trabalhar algumas questões que vão de encontro à cultura desse mundo e que fazem parte da prática cristã, ou seja, como o cristão deve agir em meio ao mundo corrompido. Então a gente viu várias questões, ensinos sobre a ira, adultério, vingança, amor pelos inimigos, a gente viu aqui a questão de juramento, de voto, que nós devemos ser sal e luz, e o sermão ainda continua. Agora, a gente viu, na última vez que tocamos no Sermão do Monte, nós virmos, né, a importância das boas ações, mas qual a motivação que deve estar no nosso coração ao ajudar o próximo. E aqui Jesus fala a respeito da oração. Jesus diz assim: vocês são meus seguidores, vocês são meus discípulos, então vocês devem orar desta maneira. Ele distingue aqui a oração dos hipócritas, dos fariseus, da oração dos seus discípulos. Ele demonstra aqui, mostra na prática o que era uma oração de um hipócrita e mostra como deve ser a oração de um discípulo, de um cristão verdadeiro. E se você parar um pouquinho e prestar atenção na oração do Pai Nosso, talvez assim como eu, você vai ficar chocado ao ver como nós temos orado de maneira errada, esquecendo, por exemplo, daquilo que deve ser prioridade nas nossas orações. Talvez somente eu fui confrontado ao reler aqui a oração do Pai Nosso. Eu lembro muito da oração do Pai Nosso em jogo de futebol. Eu participei de muito campeonato de futebol, amador, é claro. E até nos campeonatos amadores que não valem nada, um troféu Michuruca, um fardo de coca, até num campeonatinho assim, todo jogador, aquele que quer ser jogador, quer imitar o profissional, né? Então é muito comum a galera se reunir assim num círculo, davam-se as mãos assim e começavam: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Eu ficava refletindo naquilo assim: cara, esse pessoal não sabe o que está dizendo. Aí eles já emendavam no Ave Maria. Ave Maria, não sei. Entendeu? Mas já emendavam. Entendeu? Mas aquilo era uma... eram palavras jogadas ao vento e era apenas uma repetição. É muito comum, por exemplo, numa tradição cristã católica, por exemplo, se você cometeu algum erro grave, cometeu algum pecado grave, você vai ter uma penitência. Dependendo do seu erro, da sua gravidade, você vai ter que repetir o Pai Nosso um número de vezes. Então, padre, falei palavrão essa semana. Então tá, repete aí o Pai Nosso 30 vezes. Faz aí tantas Ave Maria. E sei lá qual é a outra oração que eu não sou desse contexto. Eu te pergunto, pra quê? Então vocês viram? Ela é bem conhecida, mas ela é muito mal empregada. Até porque Jesus fala aqui, ó, não, quando vocês orarem ali no verso número 5, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los. Ali no 7 ele vai dizer: não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Então, quando Jesus diz assim, ó, que nós devemos orar desta forma, Jesus não está dizendo que você deve orar somente o Pai Nosso, mas você deve seguir essa oração como um modelo de oração para se achegar até Deus. Você quer aprender a orar, por exemplo? Muitas pessoas têm essa dúvida quando começam a seguir os passos de Jesus. Eu já recebi várias vezes essa pergunta, é uma pergunta muito boa. Pastor, como que eu devo orar? Aqui é um bom exemplo de como você deve orar. Quem está ensinando aqui? O próprio Jesus. Então ele está colocando aqui princípios que nós devemos seguir quando nós nos dirigimos a Deus. Nós não devemos orar de qualquer maneira. E nós não devemos repetir coisas vazias. O que adianta você ficar repetindo algo? E algo que muitas vezes nem é o que está se passando dentro do seu coração. Não faz sentido. Essa prática, ela era muito comum naquela época, e não pelos cristãos. Era muito comum por ímpios e por adoradores de outros deuses, que tinham outras práticas, outras religiões. Então Jesus está falando aqui, ó, não façam como eles. Vocês têm a maneira certa em que vocês devem empregar a oração de vocês. Essa oração aqui, ela se inicia com Pai Nosso que estás nos céus. Ela é uma oração que ela é dirigida, claro, é óbvio, ela é dirigida a Deus. Diferente, por exemplo, de como o próprio Jesus fala aqui, da oração dos hipócritas, que dirigiam as suas orações para si mesmos, que dirigiam as orações em busca de aplausos. Jesus aqui não está dizendo que você não deve orar em público. Então, nós, quando temos o nosso culto público aqui, nós temos aquele momento em que nós oramos. Geralmente, o dirigente aqui, ele vai fazer uma oração. Jesus está dizendo aqui, e ele mostra que a importância de nós orarmos em secreto, de nós termos o nosso momento a sós com Deus. Ele dá um exemplo muito prático aqui, ó, você deve ir para o seu quarto, você deve fechar a sua porta e você deve orar ao Pai, aquele que lhe enxerga, lhe vê em secreto. As nossas orações, elas devem estar direcionadas somente a Deus. As nossas orações não devem estar dirigidas às pessoas com o objetivo de nos exaltarmos, de mostrarmos para as pessoas que nós oramos bem, mostrarmos para as pessoas o quanto nós somos santos, o quanto nós somos perfeitos. E Jesus fala que aqueles que oram dessa maneira, eles já têm aquilo que merecem, ou seja, os aplausos, o reconhecimento dos homens. A nossa oração não é para homens e nem é para inflar o nosso próprio ego. Ela deve ser direcionada somente a Deus. E Deus sabe das nossas intenções quando nós estamos orando. Não tente enganar aquele que te criou, aquele que conhece o que se passa no seu secreto. Onde ninguém mais vê, Jesus está vendo. Ao estudar essa oração do Pai Nosso, ouvindo uma mensagem de um pastor amigo, ele diz que essa oração é um antídoto divino para a angústia, para aquela alma que anda angustiada, para aquela alma que se desfaz muitas vezes ao viver nesse mundo de angústia. E ele trouxe uma citação bem interessante de um filósofo chamado George Bernanos, e ele escreve a partir de uma perspectiva cristã, e ele diz assim, ó, depois da queda, na nossa condição humana, se não fosse pela bondosa graça de Deus, a nossa alma se tornaria em poeira no primeiro momento em que tomasse consciência de si. Vou repetir para você prestar bem atenção. Depois da queda, depois do pecado do homem, depois da separação do homem com Deus, na nossa condição humana de pecador, se não fosse por aquilo que Deus fez por nós, Se não fosse pela graça derramada de Deus ali na cruz, a nossa alma se tornaria em poeira no primeiro momento em que tomasse consciência de si. Ele diz que a oração do Pai Nosso é um antídoto para uma alma angustiada, porque na oração do Pai Nosso, quando nós começamos a nossa oração, que nós começamos dizendo Pai Nosso que está nos céus, nós estamos olhando para um Deus que não é apenas um Deus, ele se apresenta a nós, se dirige a nós como um Pai, mostrando que ele tem uma autoridade sobre nós, mostrando que ele tem uma ternura e ele tem uma intimidade conosco. Não é um Deus que se distancia de nós, é um Deus que se aproxima de nós. Quando nós nos dirigimos a Deus dizendo que ele é o nosso Pai nas nossas orações, nós temos aonde nos agarrar. Nós vivemos em um mundo onde a nossa alma, nós não precisamos de muita coisa, é isso que esse filósofo está dizendo. Quando nós nos damos conta de quem nós somos, de tão pequenos que nós somos, e nós não precisamos de muito para mostrar o quanto nós somos insuficientes e como nós somos pequenos. E eu não preciso te lembrar que um pequeno vírus mostrou o nosso verdadeiro tamanho. Um pequeno vírus mostrou o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pequenos. Nós vivemos numa época, em tempos, e a pandemia só agravou isso, onde as almas, as doenças relacionadas à alma, ao espírito, à mente, estão deixando as pessoas feridas, angustiadas. A alma das pessoas está se esfarelando. As pessoas estão cada vez mais doentes. Um pequeno vírus nos leva para o túmulo. Olha só a pequenez que nós somos, a fraqueza que nós somos. E isso, meus irmãos, quando nós paramos para ver tudo isso e olhamos para a nossa realidade, nós vemos que nós não somos super-heróis, que nós não podemos dizer assim, eu dou conta. A gente pode até dizer, mas quando a gente vai ver, a gente não dá conta. Nós temos um limite. Às vezes nós temos um orgulho que nos traz uma imagem que nós somos super-heróis, que nós nos sustentamos, que nós podemos viver sozinhos, que nós vamos dar conta, nós vamos conquistar. Mas quando nós entramos na vida real, nós vemos o quanto fracos nós somos. E não precisa muito. Eu dei o exemplo de um vírus, mas pode ser uma crise financeira, pode ser o fato de você perder o emprego, pode ser o fato de você ver o seu filho andar por caminhos que você não gostaria que ele andasse, uma experiência negativa na tua vida. Qualquer um desses exemplos, eu poderia citar vários outros aqui, já é o suficiente para a nossa alma virar poeira e nos colocar de joelhos diante de Deus. É ou não é? E aí quando nós oramos o Pai Nosso, é uma declaração que nós estamos fazendo a Deus, onde nós estamos dizendo para Deus, Deus, Tu tem toda a autoridade sobre nós. Deus, em Ti eu confio e em Ti eu posso me agarrar. Porque nada dessa vida, nada em que a gente possa ou queira se agarrar nessa vida, vai nos dar sustento, vai nos dar segurança. E muitas vezes as coisas desse mundo, dessa nossa vida, são coisas que aos nossos olhos humanos parecem ser coisas que realmente vão nos dar segurança. Eu lembro de um pastor contando uma experiência que ele teve, tem a ver, como eu gosto muito de escalada, né? Eu já contei para os irmãos o quanto eu sou bom nisso. Pastor amigo meu contou uma experiência que ele teve ao fazer um curso de equipante de acampamento, estilo esses que a Angélica ajuda a organizar lá, onde o cara estava dando dicas de escalada, de fazer um rapel. E tem uma hora muito importante para você que vai fazer uma escalada, que é onde você vai prender a corda. Isso é essencial. Ele disse que eles estavam no alto da montanha, assim, e ele perguntou para os alunos ali, bom, aonde eu devo prender essa corda? E aí disse que tinha uma pedra muito grande. Como eu sou exagerado, imagina uma pedra desse tamanho, enorme. Todo mundo falou, naquela pedra lá, ó, aquela pedra lá é grande, aquela pedra ali é muito forte. Aquela pedra vai ser o suficiente para segurar a corda e nos deixar em segurança. Ele falou assim, não. Vocês estão sendo enganados pela imagem que essa pedra está trazendo a vocês. A falsa segurança que ela está trazendo. Diz que ele chamou os alunos e falou assim, ó, dá só uma empurradinha nessa pedra aqui. Diz que eles só deram uma empurradinha assim e a pedra se moveu. Ele falou assim, sabe onde vocês devem prender a corda? E aí ele é entendido de geologia, coisa que eu acho que todos ali não eram, muito menos eu. Ele mostrou aqui, está vendo esse toco aqui? Ó? Ele chamou de crosta da pedra, da rocha, da montanha. Aqui que você deve prender a corda. Porque essa crosta aqui, ela está ligada à montanha. É a própria montanha. Isso aqui não mexe. Aquilo ali parece que é seguro. E aí a gente pode fazer agora a analogia. Você pode pensar que um bom salário é um motivo para te trazer segurança para a tua vida. Você pode achar que um bom emprego é capaz de te dar a verdadeira esperança, o verdadeiro alívio. Um bom lugar para os filhos estudarem, uma boa cidade para morar. Aí você pode colocar qualquer coisa que na sociedade em que nós vivemos é dito como algo que traz segurança. Mas na verdade é uma falsa ilusão. Interessante se nós olharmos para a oração do Pai Nosso, é uma declaração de confiança. Jesus está dizendo que nós devemos nos dirigir a Deus, chamando Ele de Pai, e aqui você tome o cuidado para não abusar. Pai é a palavra correta aqui, era como o filho daquela época chamava seu pai. E ela significa autoridade, ela significa ternura, ela significa um cuidado de um pai amoroso. Agora, ela lembra de que está se dirigindo a Deus como um pai que governa a sua vida. Você está se dirigindo àquele que governa a sua vida. Não vai cair aí na pegadinha de ser irreverente demais com Deus, chamando Ele de paizinho. Não esqueça que é Deus. Aí você pode entrar aí por um caminho muito perigoso, onde você vai esquecer dos atributos de que Deus gosta de ser dirigido. Mas o interessante do pai, quem conhece de verdade o seu filho? Essa pergunta eu acho que está errada, né? Eu já dei a resposta na própria pergunta, né? Por exemplo, por mais que os pais, eu tenho vivido isso agora, e eu me encanto com a minha filha, não tem como mentir, eu acho que todo pai se encanta com seu filho, até de maneira exagerada muitas vezes, que às vezes o pai tem a impressão que o filho é o mais inteligente do mundo, que o filho é o mais esperto do mundo, que é o mais bonito do mundo, Né? E até a gente sabe, né? É porque é pai, é porque é mãe, né? Então tem a obrigação de amar, tem a obrigação de chamar de bonito. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu me encanto com a minha filha. Mas eu convivo com ela todo dia. Eu sei das fofuras dela. Eu sei dos momentos onde ela me tira de órbita. E ela já sabe fazer isso com a maestria. Assim, olha, já estou assim me preparando. Eu vou acabar me dando muito mal aí. Ela já me tira assim, ela agora aprendeu a se dirigir a mim e fala assim, papai, meu rei. Mamãe, minha rainha. E ela aprendeu agora a fazer uma carinha assim, que ela vira a carinha assim e faz assim. Papai, eu te amo, do nada. Mas ao mesmo tempo que ela é graciosa, ela me tira de órbita, eu sei quem ela é. O pai sabe quem é o seu filho. Às vezes ele se deixa levar. Ele não quer, na verdade, assumir que ele sabe quem ele é. Ao levarmos a nossa oração a Deus, ao orarmos em secreto, nós estamos orando também aquele que nos conhece no mais profundo. Momento da oração, momento onde não há espaço para hipocrisia. Não há espaço para mentira, para palavras jogadas ao vento. Você está conversando com o seu Pai. Aquele que te conhece. Que está só esperando você abrir o seu coração. Porque ele já sabe até o que você vai dizer. Nós devemos abrir o nosso coração. Nós devemos se agarrar a Ele, porque é graças a Ele que a nossa alma ela tem uma segurança. Ela não se desfalece, ela não vira poeira. Agora eu te pergunto, nós temos nos preocupado na nossa oração a fazer uma declaração de confiança a Deus? Porque na primeira parte da oração, a oração se divide em dois. A primeira parte trata da prioridade da oração. Ela está sendo dirigida a Deus. Só na segunda parte, nós vamos falar das nossas necessidades. Só na segunda parte, nós nem vamos ver as nossas necessidades hoje. E ainda, não é só a sua necessidade. Porque o Deus não é só seu, é Pai nosso. E não é só pelo seu pão que você deve se preocupar, porque o pão ele também é nosso. A próxima questão aqui que ele fala é, santificado seja o teu nome. Nós vivemos num mundo onde a gente não dá bola muito para o nome, né? Nós vivemos numa cultura onde às vezes nós não sabemos nem o nome da pessoa, nós sabemos só o apelido. Mas o nome naquela época, o nome para o judeu, era algo muito importante. O nome não era só algo que ia na carteira de identidade, não era uma maneira de você identificar alguém. O nome trata da essência de quem aquela pessoa é. O nome fala a respeito da personalidade, a respeito da vida por inteiro daquela pessoa. E Jesus diz que na nossa oração, depois de nós falarmos Pai Nosso que está no céu, nós devemos falar, santificado seja o teu nome. Jesus está nos ensinando que antes de nós estarmos preocupados com o nosso nome, com a nossa vida, nós devemos nos preocupar com o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, é que nós devemos preocupar de como o nome de Deus está sendo dito, de como o nome de Deus está sendo lembrado, a começar pela nossa própria vida. Será que nas nossas palavras, nas nossas atitudes, o nome de Deus está sendo santificado? Nós temos uma preocupação muito grande para o nosso nome não ir para o Serasa, né? Para o nosso nome não está sendo mal falado. Tem o Serasa, qual é o nome do outro? É, eu sei, todo mundo sabe. Nós temos uma preocupação muito grande, como as pessoas estamos vendo, como que muitas vezes nós passamos os olhos, ó, corrido, para como o nosso Deus está sendo tratado. Nós vemos no mundo, e recentemente nós falamos aqui na mensagem, numa época aí onde os crentes que deveriam se preocupar com o nome de Deus não estavam se preocupando da maneira como o nome de Deus estava sendo usado. Nós vivemos num mundo aí onde todo ano eu estava falando com os adolescentes. Se você não sabe, lá nos adolescentes, Noca, nós temos tido algumas conversas muito profundas e complexas. Essa sexta-feira eu tive que pedir desculpa, eu já fiquei, nem eu estou entendendo o que eu estou falando. Mas Deus está falando aqui. Nós temos aí grupos de humor, de youtubers que fazem o que fazem com o nome de Deus. Muitas vezes nós estamos lá, dando curtida e dando risada. Nós devemos nos preocupar nas nossas orações com o nome de Deus. Que o nome de Deus seja santificado em todo lugar. A começar pela nossa própria vida, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nome, pelo nosso coração. Santificado aqui, você deve, automaticamente, né? É um termo cristão, santificação, mas você deve lembrar aí, né? Purificação, separado, ou seja, só que não é o que esse termo aqui está querendo dizer. Aqui a conotação, o sentido é que o nome de Deus ele seja louvado, que o nome de Deus ele seja reverenciado, que o nome de Deus seja respeitado. Que nós venhamos a dar valor para o nome de Deus. Que nós devamos adorar a Deus. Que a nossa vida, antes de tudo, ó, lembre-se, é parte da prioridade da oração, antes das nossas necessidades, nós devemos estar preocupados em como nós estamos adorando a Deus. Nós devemos pedir nas nossas orações, Deus, que a minha vida possa ser cada dia um instrumento de santificação. Amém?
Amém.
Depois, ele vai falar, peraí que eu me perdi. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou, dependendo da versão, venha a nós o teu reino. O que que esse texto está querendo dizer? O que que Jesus está nos mostrando aqui que deve ser uma prioridade nas nossas orações? Que o reino de Deus venha até nós. Que o reino de Deus cresça. O que significa isso na prática? Nós estamos orando para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Nós estamos sedentos para que avivamentos possam acontecer aqui, para que almas possam ser transformadas, para que Deus possa reinar no nosso coração e na nossa vida. Olha só a prioridade que Deus nos coloca: orar pelo seu reino. Eu não sei você, mas nós temos uma... Eu falei que eu fui chocado, porque se a gente não cuida, a gente só ora pelas nossas necessidades, né? É verdade, né? Já começa a oração pedindo. Deus, estou precisando disso. Deus, estou precisando daquilo. E nós estamos tão ligados com esse mundo que nós esquecemos que aqui nós somos estrangeiros, forasteiros. Que nós devemos orar para que o reino de Deus, do céu, se instaure aqui na terra. Isso é uma oração missionária, gente. Orar para que as pessoas possam crer em Jesus. Que as pessoas ao nosso redor possam conhecer a Jesus. Isso deve estar nas nossas orações. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo, que está nos ensinando. Nós temos orado pelo reino de Deus. Nós temos clamado nas nossas orações. Nós temos orado para que a igreja reflita o amor de Jesus, para que a igreja proclame as boas novas. Nós temos orado para que Jesus transforme os nossos relacionamentos, para que Ele restaure as vidas. Fica tranquilo, você vai orar pelo teu pão. Fica tranquilo, vai chegar a hora. Só que como tudo na vida, nós temos prioridades. E Deus deve ser a nossa prioridade em tudo. Amém. Tem uma maneira de se chegar até Ele. Venha teu reino, é confiar em Deus, é ter Ele como Rei, é confiar para onde Ele está nos levando, é confiar para o que Ele vai fazer na nossa vida. E eu nem cheguei ali no seja feita a tua vontade. Tem uma historinha bonitinha que um menininho estava num avião, de repente começou a ter uma... Como é que é quando o avião começa a... Turbulência. Não sei se você já pegou um avião. Eu já tive a experiência de pegar uma turbulência no avião. Dependendo da turbulência que você pega no avião, eu vou te explicar o que é uma turbulência. Um avião está de boa lá, voando, bem tranquilo. Aí o comandante chama lá no rádio, atenção, senhores passageiros. Ele dá uma informação muito importante para nós, que ele mostra a altura que nós estamos. E geralmente é uma altura bem alta. De repente, o avião começa a tremer. E tem vários níveis de turbulência. Uma vez eu peguei uma turbulência tão forte, você vê quando a turbulência é forte, quando você não vê ninguém em pé no avião, principalmente as aeromoças. Sentam tudo. E começa a dar uns sinais assim, e eu lembro uma turbulência, aí você começa a olhar para o lado, todo mundo está orando. Até quem não é cristão. E geralmente eles estão orando o quê? Pai nosso que está no céu. E aí diz que tinha uma turbulência muito forte, começou a cair as malas assim dos bagageiros em cima. Diz que as pessoas começaram a gritar. Diz que as pessoas começaram a se desesperar, a alma começou a se esfarelar. Aquela bagunça, aquela gritaria, aquelas... Diz que uma senhora estava olhando assim e viu um menininho sentado no avião. Diz que o menininho estava quietinho, assim, ó, pleno, entendeu? Intocável, assim. Ele passou toda a turbulência quietinho. Aquela senhora, em meio ao seu desespero, conseguiu reparar isso. Depois que passou a turbulência, o avião pousou, tranquilo. Estava todo mundo descendo do avião. Aquela senhora chegou para o menininho e falou assim: nossa, você é corajoso. Meus parabéns. Todo mundo ficou desesperado aqui. Você, que coragem, hein? Diz que o menininho olhou para ela e falou assim: não é porque eu sou corajoso, não, tio. É porque quem está dirigindo o avião, o piloto, ele é meu pai. Eu sei para onde que ele está me levando. Quando nós declaramos a Deus que venha o teu reino, quando nós declaramos a Deus que seja feita a tua vontade, isso aqui é uma declaração de obediência, de confiança, de entender e de compreender que o que Deus permite na nossa vida, o que Deus permite no curso da nossa vida, tem o seu cuidado, a sua provisão. Ele sabe o que está fazendo. Nós temos que nos preocupar, o crente ele tem uma preocupação muito grande em tentar descobrir a revelação oculta de Deus. Mas se você olhar para reparar, né? Essa revelação oculta significa o quê? Que você não vai ver. Ela está oculta. Nós temos que nos preocupar com aquilo que Ele já revelou. Que está revelado a nós. E o que está revelado a nós? Que nós cremos em um Deus que mandou o Seu Filho amado morrer na cruz por nós. Que venceu a morte. E nós não temos do que duvidar. Não tem nada que seja capaz de esfarelar a nossa alma. Porque a nossa alma está segura nas mãos de Deus. Seja o que for acontecer, e você não sabe o que vai acontecer amanhã, vou te dar uma prova. Estava dizendo que ia chover de sábado até hoje e emendar. Está chovendo? Nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer. Mas nós cremos em um Deus que conduz a nossa vida com a preocupação de um pai. Que faz o curso da vida conforme a sua vontade. Tem uma citação aqui, um textinho do C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, e ele fala assim, ó: o inferno pode ser descrito como o lugar em que dizemos, seja feita a minha vontade, seja feita a nossa vontade. Um inferno ou céu é sempre uma questão de fazer. São lugares onde coisas são feitas. No primeiro caso, a vontade de Deus é feita. No segundo, a vontade do homem é feita. O inferno é um lugar perfeito para a nossa vontade ser feita. No céu, sempre se cumpre a vontade de Deus. Quando nós queremos a nossa vontade, quando nós queremos dar o nosso jeito, o nosso destino não é legal. Porque nós não temos condições. Nós somos insuficientes. Agora, quando nós temos a obediência e a confiança em Deus, nós podemos descansar. Descansar, não naquele que irá fazer algo por nós, mas por aquele que já marcou a história. Amém. Dividiu a história. Não é só a nossa história que houve um impacto. A história do mundo. A história do mundo marca o mundo como? Antes de Cristo, depois de Cristo. Até o mundo mostra referência a quem Jesus foi. E nós, como crentes, como discípulos de Jesus, não podemos fazer diferente, irmãos. Nas nossas orações, antes de nos preocuparmos com o pão nosso de cada dia, nós temos que nos preocupar com a prioridade. Eu vou lembrar para vocês. Lembrarmos que estamos dirigindo as nossas orações a Deus, que é um Pai para nós. Nos chama de filhos, mesmo nós sendo criaturas. Nos amou, mesmo nós não tendo merecimento, mesmo nós sendo crianças desobedientes, pecadoras. Nós temos nos preocupar com o nome de Deus. Como que nós temos tratado o nome de Deus? Como que nós temos adorado a Deus no nosso dia a dia? A nossa adoração, gente, é no dia a dia, na forma com que nós tratamos a Deus, como prioridade na nossa vida. Nós devemos clamar e ansiar para que o reino de Deus venha até nós. Nós devemos desejar, eu falei na última mensagem, só tem uma solução para o nosso país. Grave bem nisso. Para não falar para o mundo, Tem lugar que está pior ainda. Só tem uma solução. Se chama avivamento. Ou seja, pessoas salvas para Jesus. Conversão em massa. Eu gosto de tentar imaginar aquele texto lá onde os ossos secos começam a ganhar vida. Sabe o que significa aquilo ali? É a palavra de Deus sendo pregada, é o Espírito Santo de Deus agindo. E pessoas mortas voltam a viver. Pela pregação do Evangelho, pela proclamação de Jesus. E que nós possamos confiar na vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Coloca ali o seu clamor na oração. Deus quer ouvir o seu clamor. Mas saiba de uma coisa. Nós não sabemos o que Deus trabalha em oculto. Às vezes Ele deixa algumas mostrinhas. Eu nunca vou me esquecer uma vez. É uma interpretação minha. É algo que eu vi em um episódio da vida, mas eu achei muito interessante. Uma vez um amigo faleceu, o velório foi bem triste, muita gente chorando. Imagina, aquela morte inesperada, onde ninguém espera, aonde você questiona, onde você briga com Deus. Mas eu nunca vou esquecer que passou um tempo depois, e eu não tenho dúvida que Deus usou aquele episódio ali, e grande parte da família se converteu a Jesus. É uma interpretação minha. Às vezes a gente não sabe, não tem ideia do que Deus está fazendo. Saiba de uma coisa, Ele está fazendo algo que é muito melhor do que eu, do que você podemos imaginar. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós até planejamos o nosso caminhar, mas é Deus que determina os nossos passos. Nós precisamos confiar nele. Amém? Amém.